Nós estamos aqui agora com a última oradora inscrita, a senadora Vanessa Graziottin. Eu consulto a mesa se logo em seguida gostariam de fazer uso da palavra por 3 minutos para concluir os trabalhos. Isso. Vossa Excelência ainda quer fazer uso, não? Pois não, com a palavra a senadora Vanessa.
Muito obrigada, senhora presidente. Eu gostaria, antes de iniciar, de fazer um esclarecimento, senadora Rose. Logo cedo, no início da reunião, eu procurei o nosso presidente, dizendo a ele que tinha 2 questões de ordens para apresentar. Uma delas eu posso, sem problema nenhum, fazer um resumo muito breve, com poucas palavras, apenas destacar o conteúdo. Entretanto, a segunda questão de ordem, senadora Rose de Freitas, eu considero extremamente necessário que faça a leitura, porque o tema que eu estou elencando aqui nesta questão de ordem tem exatamente a ver com tudo o que nós estamos debatendo no dia de hoje. Então, eu combinei com o presidente, visto que fui uma das primeiras a usar da palavra como inscrita, combinei com o presidente que falaria no tempo da liderança e, por último, depois que esgotasse todas as intervenções. Então, senhora presidente, com a vênia de Vossa Excelência, dos senhores ministros, de meus pares, eu passo a ler a questão de ordem a essa comissão especial de impeachment. Impossibilidade de a comissão cuidar da matéria. Supressão de competência constitucionalmente definida para o julgamento das contas presidenciais. Questão prejudicial a ensejar a suspensão da tramitação do processo pela prática de crime de responsabilidade, até que as contas da Presidente da República referente ao exercício de 2015 seja apreciada pelo Congresso Nacional ou arquivado nos termos do artigo 143 do Regimento Interno do Senado Federal. Com base no artigo 143 do Regimento Interno do Senado Federal, combinado com o artigo 38 da Lei 1079 e artigo 93 do Código do Processo Penal, apresenta a seguinte questão de ordem. Diz o referido dispositivo que, artigo 143, quando a comissão julgar que a petição, memorial, representação ou outro documento não deva ter andamento, mandá-lo-á arquivar por proposta de qualquer de seus membros, comunicando o fato à mesa. Trata-se do presente caso, senhora presidente. Essa comissão não tem autorização constitucional para receber os documentos relativos à denúncia da senhora presidenta da República. Ora, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, cuida a referida peça acusatória de prestação, em parte, das contas da senhora presidenta da República. No entanto, essa matéria, as contas presidenciais, está completamente regulamentada pela Constituição Federal. A senhora presidenta, que não executa qualquer despesa, mas apenas tem responsabilidade política pela gestão governamental, deve apresentar suas contas do exercício anterior ao Congresso Nacional apenas 60 dias após iniciada a sessão legislativa. Artigo 84, inciso 24 da Constituição Federal. Vejamos. Artigo 84. Compete privativamente à Presidente da República prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. Não existe, assim, a possibilidade de apresentação de contas presidenciais, ainda que parcial, antes desse prazo. Nem mesmo seria razoável aceitar-se contas parciais, porquanto nada dizem fora do conjunto programado do exercício completo. Referidas contas presidenciais são enviadas ao Tribunal de Contas da União para que ofereça parecer prévio. Tal parecer, não resta dúvidas, é técnico, com fundamentação técnica, aprovado pelos membros do Tribunal de Contas da União, que é órgão técnico especializado em finanças públicas. O parecer prévio deve ser elaborado também em 60 dias, segundo a Constituição, que todos nós juramos obedecer. Artigo 71. Controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas, ao qual compete. Inciso 1. Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 60 dias a contar do seu recebimento. Os fatos constantes da denúncia sobre a qual essa comissão deverá se debruçar refere-se a condutas de 2015, pasmem, senhoras e senhores senadores, o exercício de 2015 sequer havia se encerrado, mas o senhor presidente da Câmara, fazendo pouco caso da carta política, resolveu receber tal peça acusatória no início de dezembro de 2015. Em um de seus dois únicos pontos, a acusação se refere à possível afronta à lei orçamentária por descumprimento da meta de superávit para 2015. Indagar-se-ia como seria possível o descumprimento de uma meta traçada para o exercício quando o exercício sequer havia se encerrado. Essa análise somente seria possível no contexto da totalidade das contas, não em parte delas, como pretende a denúncia. O nosso ordenamento jurídico, em matéria orçamentária e financeira, obedece ao princípio da anualidade orçamentária, de tal modo que fragmentos da execução relativos ao lapso temporal inferior ao ano não atenderia a esse princípio, máxime quando se pretende tomar contas do chefe do Poder Executivo, que apenas responde politicamente por eventuais vícios identificados. No segundo ponto, a denúncia se refere como crime de responsabilidade à dívida do Tesouro junto ao Banco do Brasil em 2015 e à sua alegada contratação mediante operação de crédito. Senhoras e senhores senadores, não é preciso muito entendimento sobre finanças públicas para reconhecer que o chefe do Poder Executivo não pratica ato de contratação de operação de crédito. A sua gestão é política. A respeito desse ponto específico, o TCU analisou o relacionamento do Tesouro Nacional com o referido banco, no que tange às contas presidenciais de 2014. Apontou como irregularidade apenas o fato de as dívidas do Tesouro para com o banco não constarem das estatísticas fiscais, nada mais. Não apontou qualquer irregularidade pela existência em si da dívida, tampouco pela contratação mediante a alegada, entre aspas, operação de crédito. As contas de 2015, depois de analisadas pelo TCU, ainda têm de passar pelo crivo da Comissão Mista de Orçamentos, artigo 166, parágrafo 1º da Constituição Federal, e pelo plenário do Congresso Nacional, artigos 49, 9 e 166, parágrafos 1º e 2º da mesma Constituição. Aí aqui eu cito o artigo 49 com seus incisos, senhora presidente, que acho que não carece a leitura, porque debatemos muito o conteúdo desses artigos de nossa Constituição. Somente depois desse processo, cujo rito está integralmente previsto na Constituição Federal, é que poderia surgir a possibilidade da apuração de crime de responsabilidade, desde que apurada alguma infração prevista na Lei 1079. Destarte, o próprio presidente da Câmara dos Deputados, senhor Eduardo Cunha, por decisão do dia 2 de dezembro do ano passado, com base no parágrafo 2º do artigo 218 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, rejeitou os aspectos da denúncia que se referiam ao exercício de 2014. Em suas razões, no que interessa para a nossa análise, pontuou textualmente o senhor presidente. Eu vou pular uma parte e vou só ler o que interessa. Quanto aos crimes eventualmente praticados pela denunciada contra a lei orçamentária, sobre os quais os denunciantes fazem remissão reiterada ao recente julgamento das contas de 2014 do governo pelo Tribunal de Contas da União, é de se notar que a decisão acerca da aprovação ou não dessas contas cabe exclusivamente ao Congresso Nacional, tendo a Corte de Contas apenas emitido parecer prévio a ser submetido ao crivo do Congresso Nacional, a quem cabe acolhê-lo ou rejeitá-lo. É de se surpreender o fato de o próprio presidente da Câmara dos Deputados usar argumentos tão diversos para decidir de modo tão oposto matérias idênticas. Repisa-se o trecho que afirma: não se pode permitir a abertura de um processo tão grave como é o processo de impeachment, com base em mera suposição. Neste ponto, concordamos plenamente com o senhor Eduardo Cunha, e é essa a ilegalidade e ruptura das garantias constitucionais que ora se pretende impedir. Neste mesmo sentido, destaca-se o entendimento do plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio da ação direta de inconstitucionalidade 4.209, sob a relatoria do ministro Luiz Fux, que decidiu que a conduta contraria a Constituição, porquanto não se pode subtrair competência de órgão constitucionalmente previsto. Na parte que aqui importa, eis o trecho da ementa do julgado in verbis. Aí esse eu vou ler que acho importante. As comissões mistas e a magnitude das funções das mesmas no processo de conversão de medida provisória decorrem da necessidade imposta pela Constituição de assegurar uma reflexão mais detida sobre o ato normativo primário emanado pelo Executivo, evitando que a apreciação pelo plenário seja feita de maneira inopinada, percebendo-se assim que o parecer desse colegiado representa, em vez de formalidade desimportante, uma garantia de que o legislativo fiscalize o exercício atípico da função legiferante pelo executivo. O artigo 6º da Resolução 1 de 2002 do Congresso Nacional, que permite a emissão do parecer por meio de relator nomeado pela comissão mista diretamente ao plenário da Câmara dos Deputados, é inconstitucional. A partir daí, todas as comissões mistas de orçamentos foram obrigadas a se reunir antes da apreciação do plenário. Está acabando, senadora. Ora, se o órgão superior, o plenário do Congresso Nacional, não é dado abolir competências de instâncias inferiores criadas constitucionalmente, ainda que para agilizar ou aperfeiçoar a prestação legislativa, o inverso parece menos plausível, como no caso da decisão do senhor presidente da Câmara, que extirparia de uma só vez a competência do TCU, da CMO e do plenário do Congresso. Forçoso concluir assim que a decisão do presidente da Câmara, revendo o modelo pré-fixado e entregando a decisão sobre contas presidenciais unicamente a 65 deputados, para acolhimento no plenário e consequente envio a essa casa, Senado Federal, colide com a Carta Magna. Por mais prestígio que esses colegiados mereçam, é outra, como se viu, a opção constitucional que não estabelece exceção. A Suprema Corte, ao consolidar a própria jurisprudência, decidiu por unanimidade, em 14 de novembro de 2002, nos autos da ação direta de inconstitucionalidade número 261, Santa Catarina, sob SC, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, pela impossibilidade de votação pelo Poder Legislativo das contas do chefe do Poder Executivo antes da elaboração do parecer prévio do respectivo Tribunal de Contas. Em seu douto voto condutor, assim se justificou o eminente ministro. É curto. Ainda que se pretenda prestigiar a iniciativa criadora do Constituinte Estadual, não parece haver dúvida de que, ao dispensar o parecer do Tribunal de Contas, na espécie, alterou-se significativamente o sistema de controle previsto na Carta Magna. Nesses termos, o meu voto é pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade. Ademais, e já mencionada lei especial que trata dos crimes de responsabilidade, Lei 1079, nos termos de seu artigo 16, exige a prova do possível crime de responsabilidade ou a indicação de onde pode ser encontrada. Questionaria, então, onde poderiam estar essas provas se os órgãos competentes para analisar a matéria, as contas de 2015, sequer concluíram seu trabalho? Se não há conclusão do trabalho técnico, como poderia haver a prova de infração? Que especialistas seriam chamados para provar o que somente pode ser provado por decisão dos órgãos previstos constitucionalmente? Essa comissão, que acaba de ser formada, que não é, sob qualquer hipótese, especializada em orçamento e finanças públicas, com todo respeito, aqueles que têm maior entendimento na matéria, teriam competência para constituir essas provas, com total desprezo pelos órgãos estabelecidos pelo legislador constituinte originário? Essa comissão teria competência para, encurtando prazos, tomar contas do presidente da República, quando a Constituição prevê o prazo para que sejam prestadas e analisadas? Essa comissão especial, formada no calor do debate político, para afastar do cargo uma presidente legitimamente eleita, está em condições de realizar a análise necessária com isenção? É a última folha, presidente. Definitivamente, senhora presidente, penso que não. seria uma agressão incomensurável à nossa lei maior, permitir esse retrocesso. Com efeito, o reconhecimento quanto à existência de infrações penais pela prática de crime de responsabilidade de que tratam os artigos 10 e 11 da Lei 1079 depende de prévia decisão do Congresso Nacional a respeito da regularidade das contas da Presidente da República relativas ao exercício de 2015. Consiste assim em efetiva questão prejudicial à apreciação da acusação sob prática de crime de responsabilidade atribuída à Presidência da República, na medida em que a eventual caracterização dos dois ilícitos que lhe são atribuídos depende da verificação quanto à regularidade ou não das contas a serem prestadas em 2016 após parecer do TCU e deliberação do Congresso Nacional. Isto posto, senhora Presidente, em respeito à ordem jurídica, nossa garantia maior de convivência pacífica, harmônica e respeitosa, formulo a presente questão de ordem, de tal modo que seja reconhecida a presente questão prejudicial à apreciação da acusação apresentada contra a Presidente da República, determinando-se a suspensão da tramitação desse processo até que o Congresso Nacional aprecie as contas da Presidente da República referente ao exercício de 2015, dando-se assim provimento a essa questão de ordem, negando-se seguimento à denúncia autorizada pela Câmara dos Deputados ou determinando seu arquivamento nos termos do artigo 143 do Regimento Interno do Senado Federal. Presidente Rose de Freitas, eu conversei com o presidente, encaminharei à mesa e ele, sabedor dessa, da complexidade dessa questão de ordem, no momento oportuno dará certamente a sua resposta ou seu posicionamento. E a segunda questão de ordem que protocola a mesa diz respeito ainda à arguição da suspeição do relator da presente comissão. Muito obrigada, senhora, senadora, presidente, pela compreensão.
Presidente,
pela
ordem. Senadora Vanessa, eu queria, por exercício da função momentânea que exerço, recolher as questões de ordem de Vossa Excelência, inclusive a preliminar de mérito apresentada, e dizer a Vossa Excelência que nós vamos analisá-la oportunamente. Portanto, ela não é, não padece de nem contraditório, nem discussão plenária, que não é o caso. Nós estamos há 10 horas em debate e agora nós precisamos ouvir, na fase final, os nossos convidados e encerrar a sessão, que é uma questão de bom alvitre, que nós não possamos discutir aquilo que a mesa recolhe para ser analisado. Não cabe discussão.
Presidente, é uma pergunta muito curta.
Eu não posso contraditar, então. Eu estou realmente...
Gostaria muito de permitir a Vossa Excelência...
Estou esclarecido com a enormidade...
O senhor terá a oportunidade de fazer essa análise, senador.
Enfim...
Então, o absurdo ou não, Vossa Excelência faça isso para o bom andamento do trabalho?
Presidente,
mas ela propõe, ela falou...
Vossa Excelência, permita que eu dê 3 minutos a cada dos convidados para que eles possam fazer o pronunciamento final e nós vamos encerrar essa sessão.
Presidente, uma pequena pergunta para o ministro Nelson, muito simples, que não tem exatamente muito a ver aqui, mas é que eu li há pouco no Diário Oficial uma medida provisória do dia 29 que abre gastos de 100 milhões de reais com publicidade. Eu pergunto se isso é irresponsabilidade ou é generosidade, tendo em vista da possibilidade de que haja admissibilidade e que, por um período pelo menos, o vice-presidente Temer assuma. 100 milhões de reais para publicidade nessa altura da situação é um gesto de muita generosidade, mas ao mesmo tempo, ao meu ver, não é hora de estar se gastando dinheiro com publicidade. Nem com a presidente Dilma, nem com o presidente Temer, se for ele.
Não conheço a MP, o que o senhor...
É 722, 28
refere,
de 4.
Chega, posso passar a informação posteriormente.
Muito, tá bom.